Salve, salve, galera do Pontapé Inicial, tudo bem com vocês? Eu sou o Gossena, vou estar aqui para apresentar mais uma vez dessa edição do Pontapé Inicial, né? Pontapé esse que a gente vinha descendo a linha nas últimas semanas, né? Os cariocas não estavam merecendo elogios, mas eu acho que essa semana eles passaram no teste, né? Eles estudaram para a prova. Eu acho que passaram, né? Alguns raspando, outros tiraram o 10, né? Como é o caso do Fluminense, que literalmente fez 10 gols na partida contra o Oriente Petroleiro lá na Bolívia, né? Mas infelizmente não conseguiu sua classificação. O Flamengo do Paulo Souza venceu o Sport em Cristal, né, pela Libertadores, mas não convenceu como sempre. O Vasco venceu o Brusque por 2-0 e continua firme e forte lá para subir de volta à Série A. E o Botafogo tranquilo, né, em lua de mel com a torcida, só vendo a confusão dos outros cariocas e ele se estruturando para crescer ainda mais ao longo da temporada. Mas e aí, Pedro, como é que você tá? Tá animado para mais um pontapé?
E aí, ouvinte da Auditivo, Hugo, e aí, Juliana, como é que vocês estão? Sextou, né? Acho que se depender dos nossos times, finalmente nosso sextou vai ser feliz. Todos os cariocas venceram, né, nesse meio de semana, com exceção do Botafogo, que folgou, né? Sempre muito feliz de participar aqui desse programa e vambora falar de futebol.
E você, Juliana, também tá animado?
Olá, Hugo. Olá, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar sobre os nossos grandes clubes cariocas. E eu não sei não, eu acho que nós tivemos uma semana bem agitada, então tem bastante coisa legal para falar aqui no programa e vamos lá, espero que a audiência goste.
E para começar esse pontapé, vamos começar pelo Fluminense. E vamos começar falando do Fluminense, que aplicou nada mais, nada menos do que 10-1 no Oriente Petroleiro, lá na Bolívia. Não, meu querido ouvinte, você não me ouviu errado. Sim, o Fluminense aplicou 10 gols na Bolívia, uma partida impressionante. Foi a maior goleada da história da Sul-Americana. E olha, sinceramente, eu nunca tinha visto um jogo assim. É loucura, sabe? O gol saindo toda hora, pro torcedor do Fluminense ficar maluco durante o jogo. Só para te dar a cronologia dos gols, o Tricolor abriu o placar aos 30 segundos de partida. Aos 17 minutos a partida já estava 4-1 e o primeiro tempo terminou em 6-1, ou seja, loucura total. Mas infelizmente não foi suficiente para o Fluminense conseguir se classificar. O Tricolor precisava vencer por 6 gols de diferença e conseguiu vencer por 9 de diferença, mas também precisava torcer por um empate entre Junior Barranquilla e Unión Santa Fé. O problema é que o Unión Santa Fé aplicou uma goleada de 4-0 no Júnior lá na Colômbia e está classificado para a próxima fase. Acho que é um misto de sentimentos, né, para a torcida tricolor. Foi uma verdadeira montanha russa durante essa partida. Eu acho que o torcedor pode estar sentindo é uma mistura entre orgulho pela vitória histórica, né? Acho que o Fluminense não aplicava uma vitória dessa desde os anos 2000, e também decepção e tristeza com a eliminação, né? Mais uma nesse ano. Ô, Juliana, como que a gente pode descrever essa vitória do Fluminense de 10-1 lá na Bolívia?
Eu acho que a palavra mais adequada para descrever essa partida do Fluminense contra o Oriente Petroleiro na Bolívia por 10-1 já foi dita, é histórica, é uma vitória histórica, a maior goleada da história da Sul-Americana, esse 10-1 do Fluminense. E pra ser bem sincero, enquanto eu estava assistindo o jogo, eu nem estava acreditando no que os meus olhos estavam vendo. Muita gente até pensou antes do jogo, nossa, essa classificação é muito difícil pro Fluminense, precisa ganhar por 6 gols de diferença, ainda tem que torcer pro União Santa Fé e o Júnior Barranquilla empatarem no outro jogo. Mas é como você falou, né? Para a torcida tricolor é um misto de orgulho e tristeza pela eliminação, que o Fluminense tem acumulado algumas eliminações nessa temporada de 2022. Mas o time foi lá e mostrou que tinha capacidade de vencer. Fez 10-1, mostrou a capacidade do seu ataque. O Germancano, que é o principal atacante do time na temporada atual, marcou 3 gols. Então, assim, foi uma atuação de gala do Fluminense. Realmente eu fico imaginando a lamentação dos nossos ouvintes, torcedores do Tricolor Carioca, que mesmo com esse placar de 10-1 não conseguiram a classificação para as oitavas. Mas pelo menos os jogadores honraram a camisa que eles vestem, não é? Não se deixaram abater, foram pra cima e fizeram de tudo e mais um pouco pra obter o resultado que eles precisavam dentro de campo, não é? Infelizmente ainda tinha o fator externo de que era depender de um empate do União Santa Fé com o Júnior Barranquilla, e o União Santa Fé goleou o Júnior Barranquilla por 4-0, mas ainda dá pra torcida tricolor sentir orgulho desse time que precisava do resultado, foi lá e buscou até além do resultado que eles precisavam, e infelizmente a classificação não veio, não é?
Pois é, Juliana, grande resultado do Fluminense, mas que infelizmente não surtiu efeito, né? Mas vamos sair do Tricolor Carioca agora e vamos falar do Flamengo. Vamos falar do Flamengo. O rubro-negro venceu o Sporting Cristal do Peru por 2-1 na terça-feira no Maracanã. O Isla abriu o placar e Pedro marcou o segundo. Faz artilheira do Pedro, ele marcou 5 gols nos últimos 7 jogos. E o Flamengo entrou em campo com um time mexido. O Paulo Sousa rodou o elenco, já avisando o Fla-Flu de domingo às 6 horas. Então jogadores como Arrascaeta e Bruno Henrique foram poupados. E Marinho e Thiago Maia tiveram a oportunidade de começar a partida. O fato é que o Flamengo não jogou bem, pareceu meio desmotivado para a partida, mas pelo menos emendou a terceira vitória seguida. Então, ainda que não jogue o futebol esperado, né, que o torcedor tanto espera para se animar para o seguimento da temporada, pelo menos tem 3 vitórias consecutivas, então vai conquistando resultados, mesmo sem empolgar. E aí, Pedro, o que você achou da partida do Flamengo?
É, Hugo, realmente não foi uma partida muito animadora não, cara. O Flamengo fez 2-1 no Sporting Cristal, mas a torcida não saiu muito satisfeita com o desempenho, não. Eu não diria que o Flamengo nem jogou mal, assim, mas foi uma partida meio desanimada mesmo. O time que já estava classificado em primeiro lugar no grupo, né, o Flamengo, enfrentava um time que já estava eliminado. Então, mas como destaques, assim, eu acho que o melhor da partida pela equipe do Flamengo, acho que foi o Pedro. Não fez uma partida brilhante, mas ele fez um gol e ele está numa boa fase, como você falou, vem fazendo 5 gols, né, nos últimos 7 jogos. Negativamente, eu destacaria o Lázaro, que também vem numa crescente muito boa, mas na terça ele perdeu, assim, pelo menos 3 oportunidades claras de marcar. Perdeu o cabeceio, errou o domínio, errou o chute na cara do goleiro. E é claro, além do Lázaro, eu destaco o Hugo Souza, né? O Neneca é um cara que eu sempre defendi. Eu gosto do estilo de goleiro que ele é, mas realmente ele tá numa fase tão ruim, que fica impossível defender. O psicológico dele tá muito abalado, quando ele pega na bola a torcida vaia. Eu acho que o melhor agora para a carreira dele e para o Flamengo seja ele mudar a área, né? Sair do time, ir para um lugar com menos pressão, porque eu enxergo muito potencial no Hugo. Se ele for para um time com menos pressão, como o Bragantino, ou até fora do país, tem o Ajax e o PSV interessados nele, eu acho que ele consegue desempenhar um bom futebol lá, cara. Eu acho que ele só precisa mudar de áreas nesse momento. Outro destaque negativo também foi, acho que a zaga do Flamengo, né, cara? O Sporting Cristal teve algumas oportunidades de fazer gol, além do gol. Mas acabou tendo sorte, os atacantes estavam estando pra fora. E teve um lance bizarro, que o Pablo e o Davi Luiz não acompanharam um atacante deles pelo meio. O Ayrton Lucas perdeu a bola e quase saiu um gol, né? Mas mesmo com tudo isso, eu prefiro ver o copo meio cheio do Flamengo nesse momento. Foi o primeiro do grupo, com uma campanha quase perfeita, né? Só empatou um jogo. E mesmo não estando jogando tão bem quanto se esperava, conseguiu fazer sua parte e ganhar os jogos na Libertadores. A gente ficou em primeiro no grupo, com a terceira melhor campanha no geral. Então, como você destacou, e acho que a gente vai ter vantagem nos jogos de mata-mata, né? Porque vai decidir a maioria dos jogos em casa. Então, acho que o Flamengo tem que olhar assim o copo meio cheio.
E como a gente falou de Libertadores, né, o Flamengo com essa última vitória chegou aos 16 pontos lá no Grupo H, teve 5 vitórias ao longo da fase de grupos, um empate, aquele contra o Talheres fora de casa, e teve a terceira melhor campanha dessa Libertadores toda, só ficou atrás da do Palmeiras e do River Plate. E nesta sexta-feira, né, dia que a gente está gravando esse pontapé, teve o sorteio da Libertadores e o Flamengo vai enfrentar o Tolima da Colômbia pelas oitavas de final da Libertadores. O Tolima fez uma primeira fase interessante, né? Ele caiu no grupo do Galo e ficou em segundo colocado nesse grupo. Vai lembrar que ele foi o melhor dos segundos colocados, então não é um time bobo, é um time pro Flamengo ficar atento. Ô Pedro, o que você achou desse sorteio pro Flamengo? Acho que o Flamengo deu sorte, o Flamengo deu azar, o que você acha?
É, eu acho que para as oitavas o Flamengo deu sorte, sim. O Tolima, querendo ou não, é um time mais fraco, né, tecnicamente, que apesar de já ter eliminado o Corinthians de uma Libertadores e ter sido uma pedra no sapato do Galo nessa fase de grupos, é uma equipe que não tem muita tradição no cenário continental e, vamos ser sinceros, né, o Flamengo é super favorito nesse confronto. Eu vou até fazer uma bet porque eu confio no Flamengo. Já no chaveamento geral, eu acho que é um pouco mais complicado. Se eu passar, o Flamengo pega o Corinthians ou o Boca Juniors, duas pedreiras, né, e pode pegar o River Plate em uma possível semifinal. É pedreira, mas é aquela famosa frase, né? Time que quer ser campeão não pode escolher adversário. Vou fazer uma previsão aqui. Pra mim, o Flamengo passa do Tolima, enfrenta o Boca nas quartas e passa também, ganhando lá na Bomboneira. Pega o River nas semis e despacha o time argentino. Assim, vai ser uma vitória bonita. E na final vai pegar o Palmeiras. Seria um jogo assim que pararia o continente de novo, né? Uma revanche que todo torcedor flamenguista merece. E sim, o Flamengo será campeão da Libertadores 2022, contrariando todas as possibilidades. Pode comemorar, nação.
Olha o Pedro aí, cara. Pô, se ele apostar, ele vai tirar uma grana maneira. Mas, pô, já dando o caminho dele, né, pra Libertadores. Eu não sei se o torcedor do Flamengo tá tão otimista quanto ele, né? Acho que o torcedor do Flamengo ainda tá com o pé atrás. Mas vamos ver, né? Vamos ver se o Pedro acertar. Ele vai virar rei desse pontapé aqui. Só para falar rapidinho dos outros confrontos dos brasileiros na Libertadores. O Corinthians enfrenta o Boca Juniors, né, como o Pedro falou. O Palmeiras vai pegar o Cerro Porteño do Paraguai. O Atlético Mineiro enfrenta o Emelec do Equador. O Fortaleza, depois de uma classificação épica, né, conseguiu a segunda colocação do grupo, vai enfrentar o Estudiantes de La Plata. Olho nesse Estudiantes, é um bom time. E o Atlético Paranaense vai enfrentar o Libertad, reedição do... Eles estavam no mesmo grupo, né? Então, tá aí, confrontos interessantes aí. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que um brasileiro se sagre campeão de novo da Libertadores. Mas, de preferência, o Carioca. Mas, terminado o Flamengo agora, vamos para o Vasco. E o Vasco segue firme e forte na luta para voltar à elite do futebol brasileiro. Venceu o Brusque por 2-0 em São Januário e chegou à segunda colocação da Série B. O Cruzeiro é o líder com 19 pontos e o Vasco vem em segundo com 17. E nessa partida contra o Brusque, o Nenê foi o grande destaque, marcou os dois gols da partida. E ele é bom que afastou uma má fase, né, que ele vivia, porque ele não marcava via 13 jogos. Então é bom para ele retomar a confiança. Desse que é um dos principais jogadores do Vasco para esse ano. E acho que foi uma partida que, assim, apesar da vitória, foi o mesmo roteiro de sempre do Vasco. A partida em que o Vasco não joga tão bem, o adversário consegue assustar a defesa vascaína. E para isso, o Vasco contratou um goleiro, Thiago Rodrigues, que, como a gente vem falando, é um dos grandes destaques do ano. Então, assim, é uma defesa ruim do Vasco, mas que conseguiu ser efetivo no ataque com esses dois gols do Nenê. Então é importante sempre, quando você tem uma chance de abrir o placar, você vai lá e faz, você não fica desperdiçando tantas chances. E a outra, que é um caso à parte, né, que é a torcida do Vasco, que vem dando um verdadeiro show nesse ano, vem empurrando o time, que tem alcançado esses resultados muito também graças à sua torcida em São Januário. Ô Juliana, roteiro já conhecido do Vasco, né, mesmo não jogando tão bem, 3 pontos na conta para a torcida vascaína.
Esse tem sido o roteiro da maior parte dos jogos do Vasco da Gama recentemente, não é? O time, apesar de jogar mal, continua sendo o único invicto entre os 40 times, né, contando Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida do Vasco não tem o que falar, a torcida sempre joga junto, está sempre lá apoiando o time. Nós estamos presenciando uma das maiores forças extracampo da história do futebol brasileiro. Que quando o adversário vai para jogar contra o Vasco em São Januário, quem pressiona ele é a torcida. E apesar do Vasco não apresentar ainda aquele desempenho esperado, não é um time ainda com um padrão de jogo muito claro, que toca bem a bola, não está jogando o futebol que o vascaíno gostaria de ver, mas até o momento tem acumulado bons resultados. O Vasco nesse momento está em segundo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro Série B, claro que Cruzeiro ainda não jogou, Cruzeiro é o líder no momento com 19 pontos, o Vasco tem 17, o Sport ainda não jogou e Bahia ainda não jogou também, que são os clubes que completam o G4, mas já é algo para que a torcida possa olhar uma luz no fim do túnel. No jogo contra o Brusque mesmo, nesse dia 26 de maio, os executivos donos da 777 Partners, que é a empresa que mostrou interesse na compra da SAF do Vasco da Gama, estavam presentes e estavam para acertar alguns termos do contrato no dia 27 com o Vasco da Gama, com o presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado. O Nenê voltou a balançar as redes depois de 13 jogos, então eu acho que é uma semana que dá para o vascaíno respirar. O vascaíno tem motivos para, não vou dizer ser feliz, porque um clube do tamanho do Vasco não tem como ser feliz vendo esse clube jogar a Série B, mas para se sentir um pouco mais aliviado de que está indo para o caminho certo.
Mas vamos sair do Vasco agora e vamos partir para o Botafogo. Botafogo é o quinto colocado da Série A, né? Então a torcida tá em lua de mel com o time, né? Todo mundo bem, boa fase, trabalho se estruturando, técnico sendo muito elogiado. Botafogo, como eu disse, é o quinto colocado com 12 pontos, somente 2 pontinhos atrás do líder Corinthians, né? Que tem 14. Então é um time que tá de bem com a torcida, né? Então a gente já vê uma movimentação da diretoria para renovar o contrato de jogadores importantes como o Erisson e o Matheus Nascimento. Já renovou essa semana o contrato do Canu, zagueiro, até 2025, com aumento salarial para o jogador. Então o Botafogo que está em boa fase, que, como a gente falou, e por estar em boa fase, né, o John Texas já está até... É um Botafogo que, como a gente falou, está em boa fase. O John Textor, né, o americano que comprou a SAF do Botafogo, já está olhando para o elenco e observando possibilidades para melhorar esse elenco, né? Ele afirmou nessa semana, numa reunião com torcedores do clube, de que dependendo da posição que o Botafogo estiver no meio da temporada, né, quando a janela de transferências do meio do ano abrir, dependendo do Botafogo, digamos assim, se o Botafogo estiver lá em quarto, terceiro colocado, acho que a torcida do Botafogo pode ficar esperançosa de que o treinador, se o time estiver lá em terceiro, quarto, acho que a torcida do Botafogo pode ficar esperançosa de que o John Texton vai abrir a carteira e vai trazer jogadores importantes. Pelo menos foi isso que ele disse. O que você acha, Pedro, disso aí? Acho que o Botafogo, se trazer alguns jogadores importantes, né, alguns jogadores chave, pode chegar a brigar pelo título brasileiro, né, logo depois de um dos seus piores anos da história em 2020?
É, brigar pelo título acho que é uma palavra muito forte, cara. Mas eu realmente acho que esse time do Botafogo vai brigar por coisas grandes esse ano. Tem, assim, grandes possibilidades de pelo menos buscar ali uma vaga na pré-Libertadores. Times bem piores já conseguiram esse feito, né? Como foi, inclusive, o América Mineiro ano passado. Com todo respeito aos torcedores do Coelho que estão ouvindo aqui o nosso podcast. Mas essa entrevista que o John Textor deu para esse canal voltado pro Botafogo foi bem interessante, cara. Ele respondeu várias perguntas dos entrevistadores e dos fãs que estavam comentando ali na hora. Inclusive, ele não negou, nem confirmou que o Botafogo tá indo atrás do De La Cruz, que é um ótimo jogador do River Plate uruguaio. E já foi especulado no Flamengo e outros clubes do Brasil, é um meia, assim, com muita qualidade. Lógico, são só rumores, mas é esse tipo de contratação que faz um time mudar de patamar. E é isso que o Botafogo quer. Ele quer começar a almejar algo maior, conquistar títulos, não só chegar, mas sim conquistar. Dependendo de como o time estiver quando abrir a próxima janela de transferências, o Texas pode fazer umas boas contratações sim, cara. Esse americano tá maluco, né? Inclusive, ele vai disponibilizar ingressos pro jogo contra o Goiás na próxima quinta-feira, de graça para os sócios torcedores. Pode ter certeza que vai ter casa cheia, cara.
É, mas o próximo desafio do Botafogo é contra o Curitiba, né? Lá no Couto Pereira, lá no Paraná, às 4 horas da tarde. Partida difícil, né? O Curitiba é um time chato, o Fluminense foi lá e perdeu de 3-2. Então não vai ser um confronto fácil pro Botafogo, não. Acho que tem tudo para ser um jogo difícil. E você, Pedro, o que você acha dessa partida?
Pois é, Hugo. Acho que o Botafogo chega confiante para esse jogo sim, cara. Apesar de ter empatado o último jogo contra o América lá em Minas... Mas o time tá numa sequência muito boa, não tem como negar isso, né? A torcida tá abraçando o time, tá em quinto colocado na tabela do Brasileirão e o Curitiba tá em nono, né? Eu acho que muito dessa fase boa do Botafogo se deve ao técnico, né? O Luiz Castro, português. ele tá conseguindo fazer as novas peças que chegaram durante a temporada se entrosarem com as que já estavam lá. O único problema desse time, na minha opinião, tem sido a criação de jogadas. O Chay não tá atravessando a melhor fase que estreou desde que ele estreou pelo Botafogo, e o Botafogo não vai ter o Vinícius Lopes nesse jogo, né, que é um cara que tava entrando muito bem nas partidas. Então o técnico tá com uma dúvida com relação à escalação, né, o Luiz Castro. Provavelmente ele deve ir com Gatito no gol, Saravia, Canu, Cuesta e Daniel Borges na defesa, Oyami e Tietchan na volância, né, com o Chay um pouco mais na frente deles. No ataque ele deve ir com Diego Gonçalves, Erisson, o Touro, que está fazendo muito gol, e Vitor Sá. Eu acho que esse time consegue sim ganhar do Curitiba, mas não vai ser um jogo fácil, tá? Porque o Coxa não é um time bobo. Mas eu daria 1-0 pro Glorioso nesse jogo, acho que o Botafogo vai ganhar.
Mas por hoje é só, galera, a gente espera que você tenha gostado de mais uma edição desse nosso Pontapé, né? Qualquer crítica, sugestão, só mandar pra gente lá na nossa página no Instagram, @audioativo.eco, né? Que é por lá onde você fica sabendo de tudo que tá acontecendo na nossa rádio, né? Qualquer programa novo que sai, tudo é lá. E também não se esqueça de acessar nosso site, audioativo.com, que é para justamente para você ouvir todos os nossos programas novos, né? Tem o nosso Pontapé aqui com futebol, mas também tem outros programas de notícias, como o Giro de Notícias, tem o Cine Boteco para quem gosta de cinema, né? da indústria cinematográfica, tem o Biblioteca que é de livros, é uma grade totalmente completa para você, né? Que você tem diversão e informação tudo junto. Então a gente espera que você tenha gostado mais uma vez, e foi um prazer mais uma vez, Pedro.
Queria mandar um abraço para todos os ouvintes e um abraço especial para quem ficou ouvindo a gente até aqui, né? E até semana que vem. Valeu!
Foi um prazer também, Juliana.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ouvir aqui a gente falando um pouquinho sobre futebol, sobre o nosso futebol carioca, pelo qual nós somos tão apaixonados. Acredito que vocês aí que estão nos ouvindo também são. E voltem sempre, venham ouvir mais do nosso programa.
Mas é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Tchau!